Vamos começar então aqui a nossa aula de número 4, né? Esse é o curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Na aula passada a gente começou a dar uma olhada um pouquinho sobre a teoria do conhecimento dada pelo filósofo John Locke. Então nós, de certa forma, falamos um pouquinho das ideias, né, que são construtos, né, que estão na mente das pessoas. Essas ideias, elas, segundo Locke, elas têm origem na experiência, ou seja, através da experiência que a gente consegue trazer, criar essas ideias na mente. E a gente tem ideias simples, né, que são originadas a partir de um único sentido, a partir da reflexão de vários sentidos ou dos sentidos e da reflexão, né? E reflexão era aquela capacidade que nós temos de olhar para dentro da nossa própria mente e estar capturando, então, aqueles elementos que estariam existindo, estariam acontecendo ali durante o próprio desenrolar da mente. Nós falamos sobre as ideias simples, falamos um pouquinho sobre as ideias complexas, e nós falamos que as ideias complexas eram o quê? Eram aglutinados de ideias simples e podiam ser de três tipos, basicamente, modos, substâncias e relações. Nós vimos aí com um pouquinho mais de detalhe os modos, que nada mais eram do que modificações que eram feitas em cima de substâncias e de relações, o que nos leva, portanto, a esse ponto aqui onde nós estamos para começar na aula de hoje, que seria exatamente nas substâncias, né? Quando a gente fala de substância, não fica tão claro a princípio o que que nós estamos querendo dizer, né? O que Locke quer dizer por substância diz respeito ao quê? Aos objetos do nosso dia a dia. De alguma forma, né, aquelas impressões sensoriais que a gente obtém do meio ambiente a partir da experiência, elas acabam se transformando dentro da nossa mente em ideias de substâncias. É aquilo que eu comentei com vocês. A gente enxerga coisas no mundo. Essas coisas, elas podem ter uma existência concreta ou não, né? A gente olha, por exemplo, para uma nuvem e vê um cavalo, tá certo? Não existe um cavalo de fato lá. Existe o quê? Existe uma ideia de cavalo que surge na nossa mente, e essa ideia é, portanto, uma ideia de substância, né? De uma maneira formal, como que Locke define uma substância, né? Uma ideia de substância seria um substrato que permite o aparecimento de ideias simples. Então, olha que coisa interessante. É como se no mundo, na existência real, na fonte de toda experiência, existissem substâncias. Essas substâncias, por sua vez, elas acabam disparando ou acabam criando ideias simples na nossa mente, tá certo? E essas ideias simples, elas acabam se agregando, gerando o quê? Uma ideia de substância. Tá? Então, reparem que não é tão trivial assim, né, esse mecanismo, né? A gente começa, né, olhando aqui para o mundo, tá certo? Então, aqui no mundo existem substâncias, tá ok? Que é o mundo, e aqui são as substâncias, né? Essas substâncias, passando por meio dos nossos sentidos, né, elas acabam gerando ideias simples. E essas ideias simples, por sua vez, elas acabam gerando o quê? Ideias complexas, né, de substância. Certo? Portanto, o que seria uma substância? Uma substância seria aquilo que tem o poder de gerar ideias simples, tá? É alguma coisa que existe na realidade e que carrega esse poder de criar as ideias simples na nossa mente. E a partir das ideias simples, a gente então reconstitui uma ideia de substância. Ok? Podemos entender então uma substância como um suporte para qualidades observáveis por meio dos sentidos. Lembra que a gente viu definição de qualidade na aula passada? O que era uma qualidade? Era algo que tem o poder de gerar ideias, né? Então nós podemos dizer assim, que as coisas do mundo, o que, que tem as coisas do mundo? As coisas do mundo possuem qualidades. Aí a gente para fazer uma relação, né? Vamos esquecer por um lado aqui a filosofia e vamos um pouco para a programação orientada a objeto. Né? O que, que é um objeto? Um objeto em Java, por exemplo, ou em C++. Né? Um objeto é algo que tem uma existência concreta e que é definido como? É definido por meio de seus atributos, não é isso? E de seus métodos, né? As ações que a gente pode executar com o objeto. Tá certo? O que, que são os atributos de um objeto? São as suas qualidades. Tá certo? Então a gente vê, né, que de uma maneira até interessante, né, a programação orientada a objeto está montada em cima da filosofia de Locke. Tá certo? Ela é uma aplicação quase que direta da filosofia de Locke com relação à substância. Né? Locke nos diz que existem vários tipos de substâncias e esses tipos são agrupados segundo os tipos de qualidades que possuem, né, os atributos que possuem. O que é isso aqui em programação orientada a objeto? É o conceito de classe. Tá? Olha como as coisas são, né, conectadas. A gente pode agora agrupar várias substâncias simples, gerando o quê? Substâncias complexas. Né? Essas substâncias complexas, então, nada mais são do que um coletivo de substâncias individuais e são criadas pela composição dessas substâncias individuais. Tá certo? Bom, nós falamos aqui que existem tipos de substâncias. O que seriam esses tipos de substâncias? Podemos entendê-los, talvez, né, como substâncias abstratas, ou seja, generalização de substâncias individuais. Tá certo? Seriam as nossas classes. Tá certo? Olha que interessante, né? A gente, com isso, gera dois tipos de hierarquia para poder classificar as substâncias. As hierarquias de tipos e as hierarquias de partes. Né? Por quê? Porque eu posso ter uma hierarquia de tipo. O que é uma hierarquia de tipo? É eu pegar um determinado cachorro e dizer assim, esse cachorro é um cachorro, que por sua vez é um mamífero, que por sua vez é um animal. O que, que é isso? Isso é hierarquia de tipos. O que significa dizer que um cachorro é um animal? Significa que os animais possuem qualidades gerais que um cachorro possui também. Tá certo? Ou seja, todas aquelas qualidades gerais que caracterizam um animal como animal vão estar no cachorro. Mas podem existir qualidades que um cachorro tem que nem todos os outros animais têm. Tá certo? E com isso eu gero o quê? Eu gero uma hierarquia de tipos. Tá? Mas essa hierarquia de tipos não é a única hierarquia que existe dentro das substâncias. Nós vamos ter a hierarquia de partes também. Né? Ou seja, eu posso dizer que um automóvel possui um chassi, possui quatro pneus, possui um volante, possui um banco, possui um para-brisa, tá certo? E o que acontece? As qualidades do para-brisa não necessariamente têm a ver com aquelas qualidades como um todo, né, do automóvel como um todo. Elas estão restritas ali somente aos para-brisas. Tá certo? E eu vou ter o quê? Uma hierarquia de partes em cima de um objeto composto, né, de um objeto complexo, né, de uma substância complexa, segundo Locke. Tá certo? Reparem que isso é uma das coisas, por exemplo, que as nossas linguagens orientadas a objeto hoje não tratam de uma maneira razoável e de uma maneira completa. Tá certo? Nós temos hierarquia de tipos em orientação a objeto? Temos. E hierarquia de partes? Mais ou menos. Mais ou menos. Você consegue fazer hierarquia de partes? Criando atributos de um objeto que sejam outros objetos. Né? E aí você consegue... Mas aí não é bem um atributo. Então você começa a ter um elemento dentro de um objeto, da definição formal de um objeto em orientação objeto, que não é um atributo de fato. Aquele atributo, ele tem uma dualidade. Ele às vezes funciona como atributo de fato, às vezes ele funciona como parte. E isso é o quê? É uma incoerência do modelo de objetos que a gente tem na programação orientada a objeto. Então, isso nos dá um insight do seguinte tipo. Olha, quem sabe a gente não poderia criar uma linguagem orientada a objeto que levasse em consideração os dois tipos de hierarquia. Hierarquia de tipos e hierarquia de partes. Né? Que tipo de propriedades que isso poderia nos trazer? Que vantagens que isso poderia nos trazer? Né? Nós poderíamos estar especulando alguma coisa desse tipo. Tudo isso inspirado só aqui. Né? Na definição de substância de Locke. Né? So, eu gosto de comentar esses exemplos assim, eles não têm uma ligação direta com o tema da nossa aula, mas é importante para a gente, né, vocês estão aí procurando temas de trabalhos, temas de teses e tal, são coisas que vocês podem pensar, tá certo? Eu sei que nem todo mundo aqui vai desenvolver algum trabalho na área de sistemas inteligentes. O interesse de vocês aqui pode ser uma mera curiosidade, uma vontade de entender um pouco mais disso. Mas vocês vejam que sempre tem oportunidades que a gente acaba pegando, inspirações que a gente tira daqui e dali e que podem ser aproveitadas aí para uma outra área que não necessariamente é tão óbvia assim para todo mundo. Tá ok? Então fica um exemplo aí para vocês. Diga. Não é exatamente, não. A hierarquia de partes é realmente a ideia de que existem objetos que são compostos por outros objetos.
Ah, tá.
Tá? Então, assim, além de um objeto possuir atributos, ele pode possuir outros objetos. Então, eu teria que ter um terceiro elemento dentro da definição de um objeto, que seria, além de atributos, né, eu teria que ter sub-objetos, alguma coisa desse tipo. E se eu tivesse isso na minha linguagem, ela seria aderente as especificações aqui que o Locke coloca para a gente. Tá? É nesse sentido mesmo. É um objeto que tem sub-objetos. Né? O carro tem rodas, que tem calotas, que tem, sei lá, pneu, câmera, enfim, outros tipos de sub-partes. Né? Além das ideias de substância, sobram o quê? Sobram as relações, né? Nós falamos, são os modos, as ideias complexas, né? Os modos, as substâncias e as relações. Né? Além das ideias, então, simples e complexas que a mente tem das coisas, né? As substâncias que existem no, na realidade, vão haver outras que só podem ser obtidas por meio da comparação entre as coisas. Vocês lembram daquelas operações mentais que a gente viu na aula passada, né? As operações mentais, a gente compunha algumas coisas e gerava o quê? Gerava uma ideia complexa. E vai ter um outro tipo de ideia complexa que é gerada por meio da comparação. Né? As ideias oriundas de uma comparação são, então, as relações. Né? E é importante a gente entender que uma relação é diferente das coisas que estão sendo relacionadas entre si. Ela tem uma existência por si só. Uma relação estabelece uma espécie de uma conexão entre dois outros elementos, entre duas substâncias ou entre duas sensações, duas ideias simples, enfim, pode ser qualquer coisa. Né? Uma mudança em uma relação pode acontecer sem nenhuma mudança nos elementos relacionados. Eles têm uma existência por si só. Tá certo? Eles não dependem da modificação dos elementos para poder mudar a relação. Né? E uma outra propriedade interessante é que todas as coisas, elas podem ser relacionadas. Tá certo? Então, a gente, de certa forma, define, né, uma relação, do ponto de vista matemático, como o produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? É você colocar duas coisas juntas sem misturá-las. Você simplesmente pareia uma com a outra e coloca elas em uma relação. Tá certo? Então, é isso que a gente está fazendo quando faz uma comparação. Aliás, o que significa o nome comparação, hein? Alguém tem uma ideia da etimologia do nome comparação? O que é comparar? O que significa com? Hã? Com é junto. Por junto. Comparar o que significa? Por junto. Coloca um do lado do outro. Isso é comparar. Tá? Então, às vezes a etimologia nos ajuda a compreender o significado das palavras. Né? A gente acha que sabe, mas a coisa busca desde lá atrás. Locke nos diz basicamente o seguinte, né? Tem três tipos de relações. As relações de causa e efeito, as relações temporais e as relações espaciais. Né? Se vocês pararem para pensar um pouquinho em cima disso, nós vamos ver que essas relações, elas têm a ver com o quê? Elas têm a ver com um fenômeno da natureza que a gente chama de existência. O que é existência? A existência é a relação que as coisas têm de um ponto com o outro dentro da realidade. Isso se expressa como? Ou por meio de uma relação temporal ou espacial, que seria uma realidade estática, né? Você olha para uma realidade estática e o tempo aí dá uma certa dinamicidade na coisa, mas existe, além da conexão temporal, uma outra coisa que está ligada com a conexão temporal, mas que ela vem um pouquinho acima, que ela acrescenta um ponto a mais, que é as relações de causa e efeito. Ou seja, não é simplesmente que existiu alguma coisa aqui, existiu uma outra coisa lá e elas não têm conexão nenhuma. Existe o quê? Uma relação causal entre as duas. Tá certo? E aí, com isso, a gente, então, poderia encapsular todas as outras relações em relações dessas três naturezas.
Relações tipo maior, menor, são relações espaciais ou não são tratadas aí?
Elas deveriam ser tratadas numa desses tipos de relação. Né? Talvez ele imagine que uma relação espacial, aí, ou seja, você ocupa a maior parte do espaço ou menor tamanho do espaço e com isso você tem o maior em função dessa relação espacial.
É, porque segue também essa mesma ideia, né? A ideia de maior.
Certo. A menos que a gente consiga imaginar um maior ou menor que seja espacial, mas não sei se a gente consegue ter essa... Né? Normalmente você sempre leva para o espaço para poder definir essas coisas. Né? Bom, Locke fala da relação de identidade e diversidade, né? Ou seja, quando nós vemos uma determinada substância, nós sabemos que ela é diferente de uma outra exatamente igual a ela. Ela possui o quê? Ela possui uma identidade. Mesmo que eu veja dois pedaços de giz, né? Um aqui e outro aqui, eu sei que são o quê? Eles podem ser iguaizinhos, exatamente iguais, mas eles possuem o quê? Eles possuem uma identidade. Certo? Então, isso aí seria um tipo de relação. A propriedade que a diferencia é exatamente a sua identidade. E alguma coisa vai ter, então, portanto, uma identidade pelo fato de ser única. Tá? A ideia de identidade, por sua vez, ela pressupõe a ideia de diversidade. Se eu tenho um que é único e eu tenho outros, eu tenho o quê? Eu tenho muitos. Então, eu vou ter o quê? Vou ter uma diversidade. Tá certo? Além disso, ele fala um pouquinho das relações de proporção, né, o que você comentou, maior ou menor, o que ele chama de relações naturais, ou seja, são aquelas relações que você encontra no mundo. As relações instituídas são aquelas que o ser humano acaba por criar, tá certo?
Sei lá. Mãe e pai, isso é natural ou instituída?
Ou... Mãe e pai é natural, marido e mulher é instituído. Tá? Primo, prima é natural. Né? Amigo, amiga é instituída, tá certo? E ainda as relações morais, né? Que são as chamadas instituídas generalizadas. É aquela ideia de que alguns tipos de relações devem ser generalizadas, ou seja, elas foram instituídas, mas eu quero que ela valha para todo mundo. São o quê? São as leis que a gente cria, tá certo? Uma lei, o que que é? É uma relação instituída, né? Mas eu quero que essa lei não valha só para aqueles elementos que têm uma identidade específica, mas eu quero que eles valham para um conjunto grande. Então, isso aí seria uma relação moral. Tá certo? Locke, então, vai falar ainda das ideias claras e das ideias obscuras, né? Essa sequência que a gente está seguindo aqui é a sequência de elementos que ele está colocando lá no texto dele, do essay, né? Que a gente viu na aula passada. Então, algumas coisas podem parecer um pouco fora de contexto aqui, mas eu coloquei elas aqui porque elas aparecem nesse ponto, tá certo? Então, nesse ponto aqui, Locke vai falar que existem ideias claras e que existem ideias obscuras, né? E elas podem ser ainda ideias completas ou elas podem ser ideias incompletas. Elas não estão terminadas, elas estão sendo geradas e precisam de mais um tempo para que elas possam ser terminadas. Ok? Qualquer dúvida aí, realmente a melhor fonte é vocês irem lá para o texto do Locke. Tá certo? E lá vocês vão poder ter um elemento mais cuidadoso. Eu tentei fazer o quê? É um texto grande. Então, eu tentei extrair aqueles elementos que eu considerei mais importantes que deveriam ser ressaltados. Tem outras coisas lá no texto que eu não cheguei a puxar aqui para cá. Ok? Bom, nós temos então o quê? Ideias. Ideias são o bloco constitutivo do nosso pensamento. Temos ideias simples e temos ideias complexas. E vocês puderam perceber o quê? Vocês puderam perceber que, de uma certa forma, né, não de uma maneira bionívoca, mas aquilo que nós chamamos de ideias estão associadas ou são evocadas por palavras de uma língua. Então, quando eu falei para vocês, sei lá, de vermelho, azul, né, estridente, agudo, grave, perfumado ou mal cheiroso, o que são isso? São ideias que estão relacionadas o quê? A qualidades. São ideias simples, né? Quando a gente fala cadeira, computador, lâmpada, cortina, o que são isso? São ideias de substância, tá certo? Quando a gente usa verbos, são ideias do quê? São modos, tá certo? Temos relações. São o quê? São palavras isoladas. Às vezes não é uma palavra só, mas são duas palavras. Você fala azul marinho, tá certo? As duas juntas palavras geram o quê? Uma ideia de uma cor que é única, tá certo? Mas, de uma maneira geral, a gente não se comunica assim, né? Simplesmente com ideias. A gente se comunica como? A gente junta várias ideias para tentar gerar frases que tenham um significado. Não é isso? A gente fala, a gente não fala simplesmente giz branco. A gente fala, o giz é branco. E o que a gente está fazendo quando a gente fala, o giz é branco? A gente está reunindo um conjunto de ideias, gerando o quê? Gerando uma certa coerência com uma realidade que a gente tem no mundo. Uma coerência ou uma incoerência, né? Porque uma junção de ideias desse tipo, ela pode ser incoerente também. A gente pode dizer, o giz é preto, tá certo? De repente, o giz não é preto, coisa nenhuma, o giz é branco. Tá? Essa ligação que a gente faz dessas ideias, que se encapsulam numa coisa que a gente chamaria de verdade, são então o que Locke entende como sendo um conhecimento. Tá? Um conhecimento é o quê? É a percepção da conexão e da coerência, né, ou também, né, a incoerência ou repugnância de um conjunto de ideias. Se a gente percebe que essas ideias, elas colocadas conjuntas, elas estão coerentes com a realidade que a gente vivencia, nós dizemos, esse é um conhecimento. Tá? Então, reparem que quando a gente trabalha agora na inteligência artificial. Vamos fazer uma paradinha aqui na filosofia, vamos para a inteligência artificial. Quando a gente vai para a inteligência artificial e trabalha, por exemplo, com sistemas especialistas, né, com sistemas baseados em regras, com sistemas baseados em conhecimento, o que nós estamos fazendo? É exatamente esse conhecimento do Locke aqui. Tá certo? Exatamente esse conhecimento do Locke. O que é um sistema especialista? Qual que é o elemento básico de um sistema especialista? São o quê? são as proposições.
Quer
dizer conhecimento. É. Mas, enfim, a terminologia de sistema especial, a gente fala de proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é alguma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. O que é essa coisa que pode ser verdadeira ou falsa? É um conhecimento. Tá certo? Então, olha que interessante, né? Aqui a gente já está aprendendo alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a aprender. Porque quando a gente falava de conhecimento, vocês tinham noção de que conhecimento é isso?
Não. Até na aula passada, quando você falou de ideias, eu disse, ah, mas em sistema especialista a gente faz isso.
Né? O que acontece? Quando eu tenho um elemento isolado, um termo isolado, um objeto isolado do mundo, isso não é conhecimento. O que é o conhecimento? É quando eu consigo construir uma frase, uma cadeia de ideias.
Atenção àqueles que estiverem ouvindo esta gravação. Infelizmente, o restante da aula foi corrompido durante a aquisição. Desta forma, o mesmo não estará disponível. Lamentamos pelo ocorrido.